Falou-se que a alma tem que acordar. E a pessoa pergunta, mas não é a personalidade que tem que acordar para a realidade da alma? Sim, é a alma que acorda a personalidade. Nenhum de nós pode despertar para o caminho espiritual se a alma não acordou. É a alma que acorda, então que vai fazendo um trabalho sobre o ego, sobre os corpos. E aí, lentamente, a personalidade vai despertando. E uma pessoa diz que tem um filho de 16 anos e outro de 18, e que não abandonam mais os videogames. E ela está em muita dificuldade. Então, antes de nós levarmos certos aparelhos para dentro de casa, nós teríamos que refletir, não é? Qual vai ser a consequência daquilo. Então, se tem alguma coisa que a gente deve levar para dentro de casa, como, por exemplo, um aparelho de TV, a gente tem que regulamentar aquilo dentro de casa. Tem que ver como aquilo vai ser usado, quem vai usar, antes de colocar dentro de casa. Porque depois de colocado em casa, aquilo emite uma onda completamente dispersiva e outras que nem é bom estar recapitulando. Mas antes de se levar uma coisa desta para casa, é preciso regulamentar o uso da coisa. E enquanto não está regulamentado entre todos, não se põe isto dentro de casa. Agora, cada um, não é? Tem uma forma de lidar com isto. Para aqueles que ainda não puseram essas coisas em casa, se lembrem de primeiro regulamentar tudo, antes de colocar. Aqueles que têm o primeiro raio resolvem essas coisas com mais facilidade. Mas quem tem os raios pares fica sempre um pouco indeciso, principalmente diante dessas coisas das crianças. As crianças são almas. E dentro de uma criança tem uma alma que pode ser já adulta, não é? Uma alma cuja idade não corresponde à idade daquele corpo. Então, procure pedir a colaboração daquela alma, procure fazer contato com aquela alma, e não com isso que você chama de seu filho aqui fora, que tem 16 anos, 18 anos. Você não sabe que idade tem aquela alma, você não sabe quem é que está ali. Então, se relacione com a realidade daquele ser, não com isto que ele é aqui fora. Você se relacione com a realidade dele. E aí vamos ver o que acontece. E uma pessoa sonha com figueira e vê nos sonhos figueira coberta de neve. Ela vê tudo branco e imaculado. Não existem árvores, não existem caminhos, só montanhas e colinas, tudo coberto de neve, que está uma constante. O que quer dizer isto? Então, você está vendo um aspecto interno de figueira. A neve é símbolo de alegria. Não essa alegria daqui de gente que vive gargalhando. A neve é símbolo da alegria do coração. A neve é o símbolo da alegria da alma. Por isso que você, num certo nível, vê figueira coberta de neve. E uma pessoa diz que no Evangelho de João, fala-se que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. O que quer dizer isto? Aquela altura da mensagem, quem está falando representa a alma. E o Pai é o Espírito. Então a alma diz, você não chega ao Espírito senão por mim. A alma está falando com a personalidade. Quem lê, quem ouve, é a personalidade. E a alma diz, você não chega ao Espírito senão por mim. Isto é, primeiro, nós temos que buscar este núcleo anímico. Temos que buscar este ser interior, este eu interno. E é este nosso núcleo interno que está muito próximo Está muito próximo de nós, está mais próximo do que nós pensamos. Esse núcleo interno é aquele que faz a ponte com o espírito, que é o nosso núcleo cósmico, que é o nosso núcleo em um nível mais profundo. Então, ninguém chega à mônada senão através da alma, senão através do eu interior. Isso é o que quis dizer. E como posso ter certeza de que eu estou seguindo a minha alma e não estão atuando outras forças sobre a minha compreensão? Nós precisamos estar fazendo uma entrega contínua, constante. Precisamos estar vivendo esta entrega. Porque aí, a uma certa altura, o que vem da alma, o que vem do ser interno, começa a ficar claro, começa a abrir caminho para nós. E não há dúvida que vem da alma, porque nós não temos nenhuma dúvida. Quando vem da mente, surgem sempre interrogações. Pode surgir uma interrogação, sigo ou não sigo? Mas que não tem dúvida do que veio, não tem. Isso quer dizer que vem da alma. Não há dúvida, não. O que vem da alma não traz dúvida. O que vem da mente pode trazer. Uma pessoa teve dois sonhos com imagens bem nítidas. Em um sonho, ela estava diante de um tabuleiro de xadrez com um conhecido. Então ela estava diante de um tabuleiro de xadrez com um conhecido. E se era um quadro pacífico, se era uma coisa harmoniosa, então ela estava aprendendo a manejar as questões da vida sem criar antagonismo. No jogo de xadrez é uma guerra, uma luta. Mas se estava tudo harmonioso, é sinal que ela estava aprendendo a manejar as questões da vida com os outros, com o próximo, sem criar antagonismo. Jogar o xadrez de outra forma. E no outro sonho, ele estava reunido com seus familiares, mas não havia diálogo. A reunião era normal, mas não havia diálogos. Então, está te mostrando que muitas vezes, para haver harmonia, é melhor silêncio, melhor falar pouco. O diálogo em família pode resolver muita coisa, mas pode dificultar. Principalmente se os níveis de consciência são muito diferentes. Então, quando há muita heterogeneidade numa família, realmente o melhor é o silêncio. Silêncio entre os membros. Uma vez eu perguntei para uma amiga, como é que você consegue no dia de hoje tanta harmonia na sua casa? Ela tinha 8 filhos e uma casa bem movimentada. Como é que você consegue harmonia? Ela diz, mas nós 3 vezes por semana nos reunimos e fazemos silêncio, todos juntos. Tem um período, tem um horário certo, fazemos silêncio. E o que acontece com as plantas, pergunta uma pessoa, quando aplicamos nelas venenos industrializados? Nós vamos degenerando gradualmente o reino vegetal e a terra também. Isto é um trabalho que a agricultura está fazendo. Está degenerando a terra e degenerando o reino vegetal. Uma pessoa sonhou que estava em grupo. E o grupo estava em um mutirão. E nesse mutirão estavam limpando as estradas, limpando as ruas, limpando as valetas. E ela estava lavando e limpando o chão de uma catedral. O grupo estava fora da catedral, limpando a rua, as valetas, etc. E ela estava dentro da catedral, limpando o chão. E ela esfregava, lavava o chão, puxava a água, etc. Quando tudo estava limpo, ela percebeu que todo o piso ficou coberto de rosas brancas e de rosas cor-de-rosas. E quando ela caminhava por dentro da catedral, que estava toda cheia de rosas no chão, ela andava muito de leve para não amassar as flores. O que isso quer dizer? Nós, individualmente, temos uma área na nossa consciência que chamamos de santuário, simbolicamente. Todos nós temos um santuário dentro. O santuário é o nosso lugar particular, é o nosso lugar individual, onde nós nos recolhemos e mantemos o silêncio. Então, sendo uma pessoa, simbolicamente chama-se de santuário. Se existe um grupo trabalhando a união, cada um com seu santuário, aquele grupo forma uma catedral. Então é como se houvesse um santuário para cada um e houvesse uma área maior na consciência grupal que corresponde àquele santuário de cada um, mas ali é uma catedral. Então, isso está muito no lado oculto das catedrais. As catedrais representam, não, o núcleo interno de um grande grupo, do grupo que a frequenta, do grupo religioso. Então, isso tudo é simbólico. E claro que na catedral, no interno do grupo, neste santuário interno do grupo, estava cheio de flores, isto é, estava cheio de ofertas. As flores aqui simbolizam ofertas. Então, esses que estão trabalhando o caminho interior enchem a catedral de flores, isto é, o santuário do grupo, o interno do grupo, fica cheio de flores, cheio de ofertas daqueles que estão ali fazendo esse trabalho. E claro que esses sonhos elevam muito os corpos sutis do indivíduo. Não? Então, se este sonho acontece no plano astral, o corpo astral do indivíduo passa por uma cura, passa por um trabalho, passa por um processo de elevação. Isto eleva muito a personalidade quando ela se encontra depois desperta. Uma pessoa diz que ela cresceu e se formou trabalhando muito e sempre teve que lutar para viver. E tudo que ela fazia era à custa de muito trabalho, de muito suor, enfim, era um processo muito trabalhoso. E ela está se dando conta que nesse trabalho espiritual que ela está fazendo, que não precisa mais isto, e que as coisas vão surgindo, vão se instalando, vão acontecendo, e que nenhum de nós precisa fazer muita força para as coisas acontecerem. Então, em um trabalho espiritual, nós não temos que lutar porque a obra não é nossa. Nós só temos que lutar quando estamos fazendo as nossas coisas. Mas quando a obra não é nossa, quando a obra é da energia e nós estamos ali apenas como executivos, não há luta, não há problema nenhum. E as coisas vão mesmo acontecendo. Mas para isso, nós temos que ter a consciência de que não somos nós os autores. Porque se você está num trabalho espiritual, pensando que o trabalho é seu, que você que faz, que as coisas acontecem porque é você que está fazendo, aí você vai começar a ter dificuldades. Se você está ali sabendo que o trabalho não é seu, que não é você que faz, que as coisas acontecem porque é a energia que está fazendo, que você está apenas canalizando, e espero que canalizando direito, porque se canalizar mal também as coisas não vão bem. Então, você fique cautelosa no canalizar. Mas no momento que você percebe que não é você que faz, que não é você o autor da obra, As coisas acontecem simplesmente, com muita simplicidade. Mas aí vê-se claramente que essa manifestação do trabalho, isso está dentro da lei da manifestação. E a lei da manifestação não é uma lei particular. A lei da manifestação conta com nós todos. De forma que se nós estamos certos, conscientes de que as coisas materializam pela lei da manifestação, nós todos somos os canais. E aí não deve haver dificuldade, a menos que haja algum erro, a menos que haja algum incidente de percurso, como se diz. Mas normalmente não devia haver dificuldade alguma. Agora, a pessoa está aprendendo nesse trabalho que ela vê se materializar sem que ela precise fazer força alguma, ela está vendo que o silêncio é muito necessário. Uma das coisas que mais interrompe o fluir da energia é a falta de silêncio. São os comentários, as críticas, as dúvidas, as conversas inúteis. Isto tudo vai diluindo todos esses canais, toda esta fluência. Então ela está se dando conta, à medida que ela está aprendendo a servir a lei da manifestação, ela está se dando conta do quanto é necessário o silêncio. Aliás, vocês estando num trabalho grupal, que não seja de nenhum de vocês, mas da energia, vocês vão ver o quanto perturba uma pessoa que não tem controle da palavra, uma pessoa que não sabe ficar quieta, uma pessoa que não sabe ficar calada, uma pessoa que leva e traz, que comenta, que critica. Isto é um veneno. Isto impede que a energia flua, que a energia costuma descer. Então, quem começa a perceber que não é o autor e que tem uma energia fluindo ali, imediatamente fica sabendo do valor do silêncio. E uma pessoa que não é silenciosa, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que não sabe se relacionar, vai ver como isto perturba. Não perturba as pessoas, perturba o fluir da energia, perturba o trabalho. Então ela percebeu o quanto o silêncio é necessário. E ela viu também que algumas coisas se manifestam de imediato e que outras coisas se manifestam mais lentamente. Sim, porque tudo tem o seu momento de acontecer. Então parece, não que porque nós queremos construir uma casa, que os tijolos têm que aparecer na hora. Não, mas não é só construir aquela casa. Aquela casa que tem que ser construída, aquilo simboliza as pessoas que têm que ser construídas. Então, numa obra espiritual, não se está construindo só a obra, só as coisas que se vê. Se está construindo principalmente as pessoas. Então, o ritmo da construção das casas acompanha o ritmo da construção das pessoas. Então, você pode dizer, bom, aqui tem um projeto arquitetônico, isto pode se construir em 6 meses. Mas se para as pessoas se construírem o suficiente, vai levar mais de 6 meses, aquela obra vai levar mais de 6 meses. Porque a obra externa é um reflexo da construção nas pessoas. Então, há coisas que as pessoas, que o grupo, já tem construído. Então, aquilo chega rápido. Agora, o que ainda não está construído, que ainda precisa de um processo para construção, aquilo chega mais lento. Porque senão nós criamos uma coisa fantasma, que não há pessoas preparadas para habitar aquilo. Vocês veem que aqui Figueira, quem Figueira que tem 21 anos, até hoje tem coisas incompletas, tem coisas que até hoje nós não acabamos de construir. E não tem pressa, porque tem coisas em nós que precisam ser refinadas, que precisam ser construídas, que precisam ser acabadas, bem terminadas, com todos os retoques. Então não pode mesmo estar pronto. Isto vai acompanhando aquilo que está acontecendo com as pessoas. Então algumas coisas chegam rápido. Porque as pessoas já estão naquele ponto preparadas. E outras que demoram, porque as pessoas ainda estão se formando. E ela diz que então, existem coisas que chegam rápidas, existem coisas que precisa guardar, e outras coisas que ela guarda dentro dela, mas que ainda não estão claras se devem ser feitas ou não. Essas coisas que a gente guarda dentro, que ainda não está claro se vai acontecer ou não, são as coisas opcionais. Toda obra tem uma parte opcional, isto é, opcional porque como ela pode deixar de ser necessária, de repente, então a energia que não se desperdiça vai deixando para depois, para ver se é mesmo necessária. Ou pode ser necessário, mas de repente as pessoas mudam de processo e aquilo não é mais necessário. E estas coisas que são opcionais, geralmente a gente percebe assim, mas não exterioriza, porque precisa ver como vai o andamento do grupo, como é que certas coisas desenvolvem, porque aí essas coisas serão ou não necessárias. Então a gente vê muita coisa, mas pode ser que não vá ser necessário. Ou pode ser que tenham que mudar, porque mudam os processos também. Então a pessoa está aprendendo tudo isso. Em alguns momentos, ela diz, eu me surpreendo, porque me dá a impressão que eu sou outra pessoa pensando e outra pessoa agindo dentro de mim. Tem a impressão que tem alguém pensando e alguém agindo dentro de mim. Então, você, por estar se entregando ao serviço incondicionalmente, você está começando a perceber o seu lado interno que está se pronunciando. E você mesma vai ver, você mesma vai perceber que a sua alma, quando fala, quando fica presente, não? Ou você pode até perceber quando algo parece que está pensando dentro de você, mas é você que está pensando em harmonia com alguma hierarquia ou com a sua própria alma. Então vai ficando bem nítido que algo pensa dentro de nós e algo age dentro de nós. Isto é, já está havendo uma clareza daquilo que é a parte pessoal, a parte externa, e aquilo que é uma coisa mais interna, que está começando já a se manifestar. E ela diz que em certos momentos que ela é como que puxada para esta conexão com aquilo que fala dentro dela. Então aí precisa estar muito atento, porque quando é puxada para isto, tem que ser dócil, tem que ser bem simples, tem que não resistir e se deixar puxar. Porque aí vai ficar conhecendo nitidamente quando é a própria mente que está funcionando, quando é você como personalidade que está agindo, ou quando tem alguma outra coisa disponível. Então precisa estar muito atenta a isso. A vontade humana, a esta altura da nossa evolução, já está desenvolvida o suficiente para a gente assumir um compromisso e cumprir aquele compromisso. Nós não somos seres sem vontade. A vontade no ser humano já está desenvolvida para isso, que ele tome um compromisso e cumpra. Isto é um desperdício da vontade que está dentro dele. Porque se ele não usa a vontade que está dentro dele, isto é, se ele não cumpre aquilo que a vontade tem que cumprir, ele não chega naquele ponto evolutivo de ter que se esvaziar da própria vontade. Então não se pode pedir para um indivíduo que ele se esvazie, o que é muito importante para ter uma certa expansão de consciência, que só pode haver se você está esvaziado, mas você não pode estimular um indivíduo a se esvaziar se ele não aprendeu a usar a vontade nas coisas que ele precisa usar. Aqui está em jogo o uso da vontade na humanidade, o uso da vontade. Porque enquanto a humanidade não aprender a usar a vontade que está à disposição dela, ela não pode chegar no ponto de se esvaziar da vontade para poder ter uma iniciação, para poder ter uma certa expansão de consciência. De forma que atrás disso estão coisas muito mais importantes do que nós podemos imaginar. Antes de nós conseguirmos usar a vontade, nós não temos condições de nos esvaziar, de nos esvaziar da vontade. São etapas que nós precisamos assumir. Então, se há um uso da vontade precário, ou se não há um uso da vontade correto, nós temos que chegar a isso. Temos que chegar a isso, senão nunca chegará o momento de nós nos esvaziarmos da nossa vontade. E sem a gente se esvaziar da própria vontade, não há expansão de consciência num certo sentido. Todos têm energia da vontade dentro e nós temos que saber tratar esta energia. O pensamento do dia de hoje, olha o que diz. O serviço, vocação do teu ser, emergirá como fruto sadio de uma árvore cultivada à luz da persistência. Persistência. Está nesta energia, este pensamento de hoje. Vocês veem como tudo acaba se reunindo. Uma pessoa está perguntando se as luzes que ela vê no céu aqui em Figueira são as mesmas que ela vê fora daqui. Muitas dessas luzes não são naves. Algumas são trabalhos com a luz que as naves fazem, porque é uma forma de luminosidade que não é própria deste planeta. É uma forma de usar a luz que aqui não se conhece. E é muito útil que ela seja usada aqui, porque ela ajuda a vitalizar o planeta, a vitalizar a atmosfera, a purificar a atmosfera. Então, muitas luzes que estão correndo assim pelo céu, elas estão purificando a atmosfera do planeta ou estão vitalizando alguma área desvitalizada. Os extraterrestres conhecem isso e fazem esse trabalho aqui. De forma que isto é planetário, e claro que as luzes podem não ser as mesmas, porque elas são criadas onde é necessário. E como devemos diferenciar a nossa atitude na oração, na meditação e na vigília? Em princípio, numa oração se está atraindo alguma coisa, se está solicitando alguma coisa. Numa meditação, a mente está quieta, a mente não está agindo e a meditação está acontecendo. E numa vigília, nós estamos criando um estado de atenção total. Então, numa vigília, não é momento da mente ficar parada, de você fazer oração, isto não é adequado. Na vigília, você está desperto. Você está ali fazendo o trabalho de estar desperto com todo o seu ser, com todas as suas células, com todos os seus corpos. Então, na vigília, você está o mais desperto possível. Esse é o trabalho que se faz na vigília. Desperto porque aí você está percebendo, compreendendo. Enfim, é um trabalho de estar desperto para o que der e vier. Na meditação, a mente está quieta e na oração está em ação, está traindo, está pedindo. Então, são três estados diferentes. Agora, às vezes, esses estados estão mesclados. E, às vezes, no mesmo trabalho, se está misturando dois ou três deles. E por que não se deve pintar o cabelo? Bem, essas tintas são tóxicas e penetram no couro cabeludo. Penetram no cabelo, vão pelo cabelo, entram pela raiz do cabelo, penetram no corpo. Então a gente se intoxica. E dá-se também uma falsa impressão da verdadeira realidade. Então o corpo tem uma expressão, a consciência da gente tem uma expressão, no corpo todo e nos cabelos também. Então se você tinge o cabelo, é a mesma coisa que você tingir a pele, não é? Ou que você implantar um outro órgão, enfim, você está falsificando a sua verdadeira expressão, a expressão da própria personalidade. Agora, muitas vezes a gente interfere nestas coisas em nome da harmonia, mas aí precisa que haja, por exemplo, um defeito físico, então você vai interferir ali para corrigir aquele defeito. Defeito, não traço físico. Tem gente que corta um pedaço do nariz, não porque ali tinha um defeito, mas porque ele não gostava. Isso são aberrações, são coisas que interferem na nossa expressão legítima, na nossa expressão verdadeira. E claro que tudo isto, no fundo, tem um pouco do mentiroso que nós somos, não é? Então nós mentimos, olha, eu não sou assim, eu sou assim. Tem aí no fundo a mentira. Vocês sabem que a mentira é uma das coisas capitais, não é? Então a gente não mente, mas se pinta. Né? E uma pessoa que nasce com um desvio na coluna cervical, se isto tem algum significado? Tudo que diz respeito à coluna, tudo que diz respeito a distúrbios na coluna, está ligado aos obstáculos que a gente criou no passado ou que está criando no momento para a subida da energia. Porque a energia deve subir do centro sacral, do centro básico, para a cabeça. E nesse sistema dos chakras, esta energia sobe pela coluna. Naturalmente sobe pela coluna. Então quando você cria algum obstáculo para a subida desta energia, ou quando você não colabora com a subida desta energia, você com o tempo vai ter um distúrbio da coluna. Você que produziu a deficiência da coluna, porque ela não trabalhou subindo com a sua energia, você manteve a sua energia lá embaixo, não deixou ela subir, ou prejudicou a subida dela. A coluna é que paga no plano físico. E uma pessoa está dizendo se a evolução de um reino influi no outro. Sim, os reinos, o mineral, vegetal, animal, humano, dévico, que a gente não conhece, né? Aqui no planeta, está muito ligado. E isto então, sim, um pode interferir nos outros. Todos esses reinos hoje, todos esses reinos estão em juízo. O mineral, o vegetal, o animal e o humano. E esse juízo representa uma espécie de seleção. Representa uma espécie de depuração, de seleção, para que permaneçam no planeta aquela parte que está mais evoluindo, aquela parte que está mais integrada na evolução. E a parte que não está evoluindo no mesmo ritmo, ou que não evolui, ou que está meio indecisa, isto durante o juízo é reencaminhado. Então o juízo é uma espécie de seleção, tanto no reino mineral, como no vegetal, como no animal, como no humano. E essa seleção é necessária porque cada reino desse é uma só vida. Então, se não se retira de um reino a parte que não quer evoluir, aquilo ralenta todo o reino. Então, por isso que existem juízos periódicos. Periódicos quer dizer a cada muitos milhões de anos tem um, não é? Isso é periódico. E se nós poderíamos falar sobre as provas no uso da energia monetária e o uso da energia sexual? Essas energias são muito ligadas e parece que na realidade é uma só, que se manifesta como energia monetária e se manifesta como energia sexual. E o mau uso de uma reflete no mau uso da outra. Às vezes nós queremos aprender a usar bem o dinheiro e não conseguimos. Então, procure usar corretamente a sua energia sexual, porque vai influir no dinheiro. E vice-versa. Então, se você não sabe lidar com uma, você procure lidar com a outra da melhor forma possível, porque elas são muito ligadas. E o que quer dizer sonhar que estamos sempre dirigindo tipos de veículos, mesmo que a gente não saiba dirigir aqui no plano físico? Nos sonhos, estes veículos que a gente usa podem estar simbolizando os nossos corpos. Então, se a gente sonha que está num automóvel, ou que está numa bicicleta, ou que está numa motocicleta, ou que está num patinete, isto tudo é símbolo de alguma coisa, mas está sempre simbolizando os corpos que a gente usa. Então, se uma pessoa que não guia aqui nenhum veículo e que nos sonhos dirige todos os tipos, é porque ela está começando a aprender a controlar os corpos. Em sonhos ela está trabalhando, ela está se adestrando, não? A lidar com seus diferentes corpos de diferentes maneiras. E sonhei que estava com os pés muito machucados, e em um deles havia um buraco enorme na sola. O que isto significa? Então, os pés machucados são erros no caminhar humano. Isto machuca os pés nos planos sutis e no modo de se conduzir como personalidade. Então, se os pés estão muito machucados nos sonhos, você pergunte para o seu eu interior o que é que você tem que mudar na sua forma de caminhar. O que se poderia aconselhar, pergunta uma pessoa, aos diretores de escola a respeito da crescente violência, especialmente entre os alunos? A TV, o cinema, são escolas superiores de violência. Enquanto se fica dando esse alimento para os jovens, eles vão ficando violentos. Então, se a TV é estimulada, se o cinema é estimulado, não adianta você trabalhar a não violência, porque aquilo está fazendo o trabalho contrário. Uma pessoa estava perguntando por que nós não fazemos aqui imposição de mãos nos processos de cura. A imposição de mãos não está excluída do trabalho, mas a gente não pode estimular e também não pode deixar que isto seja feito aqui, porque para a pessoa fazer uma imposição de mãos, ela precisa estar mais purificada do que o paciente. Porque senão ela fica transmitindo pela imposição de mãos os tipos de impureza dela para o paciente. E o paciente pode não ter aquele tipo de impureza. E com a imposição de mãos ela está transmitindo. Ela está colocando ali e ele está absorvendo. É por isso que a gente aqui não usa e pede que aqui isso não seja feito. Porque para isso ser feito, precisa que isso seja conduzido pelo interno do indivíduo. Porque aí o interno sabe se a gente deve fazer imposição de mãos ou não. Isto é, se a gente vai intoxicar mais aquela pessoa ou se vai ajudá-la. A gente não sabe disso mentalmente. Porque a gente não sabe que impureza a gente tem. E as mãos são muito transmissoras. Nós temos núcleos na palma da mão que transmite diretamente a nossa pureza e a nossa impureza. De forma que é muito importante. Muito importante quem vai trabalhar na cozinha. Não precisa chegar em posição de mãos. Na própria manipulação do alimento é muito importante, não é? Que a pessoa tenha um certo grau de pureza mental. Que a pessoa, na hora que manipula os alimentos, tenha uma mente limpa. que não esteja envolvida emocionalmente, porque tudo isso sai pela mão e penetra no alimento, e nós comemos. Então, isto é muito importante, tudo isso. Agora, com a imposição de mãos, isto fica concentrado e não se sabe realmente o que se está impondo ali, junto com a nossa boa vontade. Agora, todas as vezes que você insiste em um recurso material para desenvolver um processo de cura, sempre que você insiste nesse recurso mais do que é necessário, isto inibe em você a abertura a outros recursos. Então existem recursos muito mais eficientes do que imposição de mãos. Mas a gente só pode adquirir esses recursos, ou a gente só pode se candidatar a que isto comece a acontecer, se você não abusa do que você já sabe fazer. Então, digamos que a gente tenha muita prática de imposição de mãos. Se você insiste nisso, se você fica só nisso, se você não apela para outros recursos internos que ainda não estão fluindo, você fica impondo mãos para o resto da vida. E com isto você deixa de desenvolver coisas que são mais avançadas e mais eficientes do que a imposição de mãos. E que não precisa tocar ninguém para que isto aconteça. Mas para que isso comece a acontecer em você, você precisa ter um senso de medida com aquilo que você sabe usar. Não é porque você aprendeu uma coisa que você vai ficar estacionado ali.